Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Salve!
Cara, o Manchester United virou uma piada,
culê,
né?
Culê, culê também, piadinha.
Ah, não, nem tanto.
Piada.
Nem tanto. Piada. Foi um jogo pros dois lados. Tudo podia ter acontecido.
Piada, inclusive. Mas o meu Manchester United não dá. Precisamos falar sobre a comemoração do Ferrin.
Cringe, né?
Coitado, né?
Cringe,
tentou,
pô.
Tentou inovar, capotou, pô.
Não, cringe e perdeu o jogo ainda, pô.
Perdeu o jogo.
Tu mete essa, assim, no gol no último minuto. É. No gol no finalzinho. Cara, não só eles tomaram o empate logo depois, mas ainda tomaram a virada. E dois é o clássico na temporada com o Bellingham decidindo o jogo nos acréscimos.
Não, e no outro ele fez os dois.
Ele fez dois gols, sim, mas decidiu nos acréscimos. 90 mais um, esse foi 90 mais quatro, ou foi o contrário? Impressionante. Falaremos já já de El Clássico, tá? Porque aconteceu,
cara,
muita coisa.
Aconteceu muita coisa, cara. E eu tenho informações da Inglaterra também de...
Que informações
das da trocas do de técnicos.
Ah, dança das cadeiras. Tá chegando no final da temporada.
Está chegando e informações inéditas. Saiu hoje.
O que é que saiu hoje?
Pode trazer
pode
já?
Pode falar, diga. Pode falar.
Sobre não. O pulsão da massa.
Ah, confirmou o maluco ou trocou?
Não, Rubem Amorim está de stand-by.
E por quê?
A ideia...
Quem que vem?
Cara...
O cara ninguém, tem anúncio no YouTube.
Ninguém falou quem vai ser. O que o Fabrício Romano deu foi... Rubem Amorim e Liverpool não estão mais perto, mas... Parece que... O que aconteceu? O Liverpool trocou o diretor de futebol. O diretor de futebol que fez a Era Klopp...
Tá.
Saiu no início da Era Klopp. Ele fez, começou o projeto... Entendi. Lá atrás, antes do Klopp, ele começou a reconstrução do Liverpool.
Uhum.
Em 2012. Aí fez...
Suárez, Coutinho...
Lá, trouxe o Klopp, ficou e saiu.
Tá.
Só que trouxeram ele de volta.
Pra
fazer o bicho inteligentíssimo. E nessa estruturação, como na última vez, ele não trouxe um nome de grife, né? O Klopp não era um cara...
Não, tão, ele se tornou livre.
A galera não era tipo, ah, vou vacioná-lo. Mas...
Fez um ótimo trabalho no Borussia.
Fez um ótimo, e fez um ótimo trabalho no Mais também, mas assim... Não tinha uma conotação. Não ganhou, né?
Ele não tinha a grife que ele tem hoje
no Liverpool. Não tinha a grife que ele tem hoje no Liverpool. E aí, a ideia parece que é um técnico não tão conhecido, assim.
Eles querem essa vibe de novo?
É, mas assim, não tão conhecido. Não por ele não ser tão conhecido, mas parece que tem um outro cara que eles olharam que é praticamente um match perfeito, segundo eles, assim. É um match que fazia mais sentido que o Rubem Amorim.
Não, mas o que eu vi o Fred falando é que essa parada de técnico no Liverpool é realmente uma parada, né?
Porque, tipo,
tem menos de 30 técnicos na história, 20 e poucos
23,
técnicos.
23,
É isso.
21, 23.
Eu sei que é 20 e poucos técnicos na história do clube quase
bicentenário. Não, é 21, 23, acho que é 21, 23, eu fiz esse levantamento. Porque eu fiz esse levantamento porque o Palmeiras tem a mesma quantidade de técnicos desde 2003. E é o time brasileiro com menos técnicos.
Caralho, trocados. bom.
E o time
isso porque o Abel tá nos últimos quatro, né?
É, exatamente.
Olha isso, o Liverpool é um time de 132 anos.
Sim.
Então os caras tiveram 20 técnicos, se você faz essa conta aí, vai dar um técnico a cada 6 anos, mais de 6 anos.
Eles trouxeram o Michael Edwards de volta, esse é o nome do cara.
Entendi.
Então, Michael Edwards e Richard Hughes estão preparados para ser corajosos em vez de populares.
Entendi.
Quando escolherem o novo técnico. Embora Rubem Amorim esteja na disputa para ser o próximo técnico do Liverpool, ele não é a primeira escolha acertada. Supostamente, o clube está conduzindo um processo maior que deu destaque a candidatos alternativos. Porque o Klopp... É muito legal essa história do Klopp. Tem três caras na final. Era Klopp... Ancelotti, dos técnicos, na última.
Na época, pra se
decidir. Era Klopp, Ancelotti e um outro também. Entendi. Eu não lembro qual. E aí, eles iam no Ancelotti. Só que o valor do Ancelotti, eles acharam muito caro, porque também parecia muito. E eles falaram, cara, E aí, eles pegaram o perfil do Klopp, eles acharam que o perfil do Klopp encaixava mais com o do Liverpool. Eu realmente também acho, né? Ó,
a galera tá dando nomes aqui que eu acho que pode ser, hein?
Fala.
Thiago Carpini. Está livre no mercado agora, uma aposta, um jogo, um técnico que não é tão conhecido. Mentiu.
E aí estão falando, foram isso, escolheram o Klopp, foram muito bem. Uhum. E saiu hoje o mesmo David Osteen, que é um cara que dá muita informação do Liverpool em específico, disse que o West Ham entrou na briga pro Rubem Amorim. Tá. David Moyes deve sair, o que eu acho fenomenal pro West Ham. Acho muito boa a escolha pro West Ham. Um cara que realmente... Porque o West Ham, nos últimos anos, ele quis ser protagonista. Contratou jogadores, porém não trouxe técnicos para dar o passo do que o Aston Villa tá dando com o Naemery. E o Rubem Amorim pode ser esse cara. E o West Ham...
O papo de... O Naemery aonde era? PSG ou Bayern de Munique? Eu não lembro agora. Deixa eu
puxar. Então, mas aqui. Parece que vai ficar, né?
Vai ficar? Mas continue.
Não, e aí eu acho que vai ser um cara muito forte pra chegar no West Ham e tentar mudar esse patamar do West Ham. Pra ser um time mais protagonista. Porque o West Ham, pessoal, é um time que tem muito dinheiro na Europa. Sobre faturamento e dinheiro pra contratação.
Não necessariamente dentro da Inglaterra, porque vai ter gente com
mais dinheiro que ele. Vai ter com mais dinheiro que ele, mas ele tem muito dinheiro na Inglaterra. Sim, ele entra na briga. Sim,
mas assim, se você comparar com a Inglaterra, tem muito mais dinheiro do que as
outras ligas. Então, não, mas eu acho que... E a política do West Ham, eles não são de contratar estrelas, né? Entendi. Não são assim. Então, se ele chegar, o cara do Sporting... Cara, e ele tem bons nomes, que até jogaram com ele no Sporting. Uhum. Então ele pode trazer também esses jogadores. E eu acho que o West Ham pode sim melhorar na próxima temporada, porque o David Moyes não é um técnico pra jogar tanto com a bola. É um técnico mais reativo. Foi assim no Everton, foi muito bem, teve muito sucesso no Everton. Foi pro Manchester United pra substituir o Ferguson e não deu certo. Era o grande cara naquela época e não conseguiu, porque ele também não tem um futebol tão protagonista assim. E veio pro West Ham agora... Nos últimos anos fez um bom trabalho até, mas poderia ter sido mais. Mas conseguiu um título, né, Caio? Sim. Conference League, que é o que importa. E aí, quem sabe, se for o Rubem Amorim, pode sim mudar sim o patamar. Eu gosto muito do nome do Rubem Amorim, eu já falei aqui anteriormente. Mas eu tô muito curioso pra ver o que o Edwards e o Hughes vão fazer com o próximo técnico do Liverpool. Porque técnicos alternativos, cara... O que ele quis dizer é, são técnicos não tão badalados, que fazem bons trabalhos e a gente não sabe, né? Então, vamos ficar de olho, porque tem bons técnicos na Holanda e na França. A gente já falou aqui, né? O Brest, vice-líder, era vice-líder do francês até outro dia. Quem sabe alguma coisa relacionada à França também. Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos ou quem sabe um Thiago Mota.
O que eu tava vendo do Naemery, eu pesquisei aqui, de fato era... Tem gente linkando ele ao Bayern de Munique. Mas o Fabrício Romano soltou aqui ontem que ele respondeu dizendo que ele tá 100% focado no Aston Villa, absolutamente, porque ele não mentiu, ou seja, não negou.
Ah, eu acho que... Desnegou. Pô, se ele for pra Champions, tem que ficar, né?
É a mesma coisa que a gente falou no do Xabi lá, né?
Tem que ficar. E até porque o Aston Villa, galera, assim, é um time grande.
E tá muito
voltando a briga... Né? Não, um time grande, pô, tem duas Champions League.
É um time... Pode ser grande.
Não, né? De história, grande de história.
Os outros são gigantes. É porque a gente não pode colocar na mesma prateleira do Manchester United.
Não, mas é porque você tá falando dos maiores clubes do mundo. A gente tá falando de time grande. Falando
dentro da Inglaterra mesmo.
É.
Falando dentro da Inglaterra, não dá na mesma prateleira do United.
Não, então, mas eu tô falando... O United é um time gigante no mundo,
Do Liverpool, né?
Então, não. Mas, tipo assim, ele tá no patamar. Se eu for pegar de história, talvez do Chelsea. Maior que o Chelsea. Talvez do Arsenal.
Maior
que
o Chelsea. Maior, o Arsenal do mesmo tamanho.
Entendeu?
Assim, domesticamente. Tipo,
tá mais ou menos no mesmo bolo ali. Não é um time que você... E é um time mega tradicional que você pode ou não gostar de futebol. Mas, assim, se você acompanha futebol na Inglaterra, provavelmente você já ouviu falar.
Não, essas coisas você tipo já North viu
Ford. Até... Muita gente não conhece.
Nottingham Forest, mas assim, você... E principalmente no Aston Villa, que essas três cores, esse grenar com esse azul claro, você com certeza viu Cara, provavelmente por causa do Aston Villa, mas tem três times, né? Tem um
Burnley. Eles são 10 vezes campeões ingleses.
Sim, não, brabo, pô.
4 Copas da Inglaterra, 4 Copas da Liga, não, uma Champions.
São maiores que o Arsenal.
Vou falar que talvez seja o maior do Big Six, depois do Big Six.
Eles são maiores que o Tottenham.
Eles então, Big Six, mas é porque a gente tá falando dos últimos anos, principalmente. Mas assim, uma Big Champions, é grana, uma Supercopa, né? Da UEFA.
Não, eles são maiores que o Tottenham.
Sete campeonatos ingleses, 7 Copas da Inglaterra, 5 Copas da Liga. Aí tem 2 de segunda divisão, 1 terceira divisão. Aí é foda, né? Enfim, mas de uma maneira geral, é o time do Príncipe, né? Que agora é rei, né? Príncipe
é o caralho, irmão.
Príncipe Charles.
Príncipe que agora é rei, que daqui a pouco vai de arrasta, né?
Ah, não, não. É o Charles, né? O Charles tá
de arrasta. É o Charles, tá, é o rei Charles, né? Enfim, continuando.
Mas é porque eu tenho uma tristeza do Aston Villa, sabia?
O que você tem uma tristeza?
Eu gosto muito do Birmingham. Porque é a mesma cidade, é o rival. Esse não sei porquê. É... Gosto do Birkman, porque eu jogava Championship Manager e eu gostava do Birkman. Mas tem uma situação, Caio. Time
que
revelou o Bellingham. Jude Bellingham.
Sim. Não, e é louco que ele tem só 20... Eu esqueço que ele só tem 20 anos.
Não, e a gente fala revelou, é assim, ele saiu com 16 anos e meio pra quase pro
Borussia. Tipo, tem pouco... É Birkman, Borussia, Real Madrid. E vai ser o Ballon d'Or esse
ano. Mas a gente tem que bater palma pro Borussia, né? Onde o Borussia foi buscar o cara?
Cara, não, e Borussia, assim...
Sancho, na primeira vez também.
Não, e o doido é... Se não tivesse sido roubado no ano passado, era pro Borussia ter revelado os últimos 2 Ballon d'Or. Foi Haaland e Bellingham. Revelado, né? Tipo, pro Big Stage
pro
europeu.
Mundo, pro mundo. Pro Big
Stage. Revelado, tu fala assim, comprar... Ser inteligente de comprar jogadores em clubes
mercado,
que são menores.
Cara, o que o Borussia, Benfica faz muito bem.
É que o Benfica tem como venda a estratégia de negócio mesmo, né? De
futebol, é.
De
futebol assim, deles gira em torno disso.
Isso, exatamente. O futebol deles gira em torno de comprar e vender jogadores.
É Benfica, Sport... Eu acho que o Porto um pouco menos, porque o Porto... Mas ele contrata muito jovens, mas é mais ou menos também na mesma... É porque esses
times,
pra
pensar,
eles disputarem com os grandes, é só
se
assim.
Se você pensar na Europa, é Benfica, Ajax e Borussia. 3 times, Ajax hoje, né? Que vão nessa de comprar e vender.
E eu acho que é o RB Salzburg, né? Eles pegam muito gente mais nova.
Só que eles fazem talvez no nível abaixo,
né?
Eles compram de times menores ainda e vendem.
O Leipzig faz isso também. Eu acho que o Leipzig é um pouco acima do RB. Mas é isso aí, cara. Ah, o Atalanta também é muito forte nessa parada. Muita gente tá pegando o jogador do Atalanta. Mas aí eu acho que é mais na base do scout mesmo, que a galera que trabalha. Mas tem vários scouting ao redor do mundo que precisam ser estudados.
Falando em Atalanta, o que tá acontecendo na Itália? Que já tá resolvido? Tá resolvido, né? Intercampeão? Não,
tá resolvido. Mas já tá a disputa da... Quer botar aí já a tabela?
Coloca na tela aí pra gente, Muniz, a Itália. Porque a gente vai falar da Alemanha
hoje tem rapidinho. Série A Team, Inter e Milan.
Olha só, bom jogo.
Muito bom jogo. 3:45, Milan e Inter na real, né? Mas é o mesmo estádio, mas é Milan e Inter.
Tudo bem,
vai ser, mas né? tem que não, falar. Não, vou falar a realidade.
Apesar de que o Bavi é sempre um Bavi, né? Apesar de ter sido
sim, ontem sim.
Vitória.
Tem
o Fla-Flu
é sempre um Fla-Flu. Não, você tem um ponto também. Então, mas hoje tem dois bons jogos, Caio, que é Roma e Bolonha.
Pô, jogo!
Porque se o Bolonha ganhar, praticamente classifica, né?
E se a Roma ganha, ela...
Ela entra na briga de vez.
De fato, um pontinho, praticamente assim,
depende aí, só do derrapado. E aí, Inter e Milan já era, né? Olha, quantos pontos? 14.
Sim... Acho que a Juventus já
tá confirmada na Champions. Não, a Juventus empatou, Caião.
Mas 9
fora pontos de fada, são... Sabe com quem?
6 rodadas?
Com o Cagliari. A Juventus empatou. E assim, Matheus, mas eles empataram um bom jogo. Foi um bom jogo. Tava perdendo 2-0, o empate foi ótimo.
Tá.
E sabe quem fez? O cara que mais fez gol nos últimos anos, desde o ano passado, se não me engano, de falta, Dusan Vlahovic, fez um gol de falta. E sabe quem? 2 gols de pênalti pro Cagliari. Um dele, Mumu, você que gosta, ó. Mina, lembra dele?
Lembro, claro que eu lembro.
Henry essa Mina.
Essa dança aí não parece nem um pouco.
Pô. Como não?
Meu Deus do céu.
Cara, Henry Mina.
Falta o gingado, né?
Não, com certeza. O dele é muito melhor que o meu. Mas, de uma maneira geral, na Itália, a última vaga da Champions é a briga ali, né? Mas se o Bolonha ganhar, não, ele vai a 62. 62, ele pode até tentar um terceiro lugarzinho ali contra a Juve.
Que?
Mas assim, eu acho que o Bolonha precisa de uma vitoriazinha hoje. Só que precisamos falar da Roma de De Rossi. Classificou a Roma pra semifinal da Europa League.
Verdade.
Tirou o Milan nas quartas. Agora, pode. O disco de Rossi chegou, é só alegria.
Pode ir pra Champions.
Se ganhar, né? Pode pegar uma Champions, mas pode ir também pela Champions pela Liga Europa. Não, então
tem a chance de ir pra Champions de duas maneiras.
E a Atalanta tá. Atalanta também, semifinalista, tirou correndo o Liverpool.
Correndo por fora, né? Assim, na briga pela Champions, tanto pela Europa League, tanto pelo via campeonato italiano.
É isso.
Esse finalzinho aí de...
Pô.
E assim, é interessante que, de novo, né? Mais uma temporada, os times italianos indo bem no mata-mata europeu, né?
Não, e a galera tava falando, só tem um inglês vivo...
Nos três.
Em todas as competições europeias. E o Aston Villa e é o favorito pra ganhar também. Uhum. A conferência. Mas aí, só pra falar que é a semifinal da Europa League, Olympique de Marseille e Atalanta. Atalanta tem grande chance de ir à final, hein?
Coloca na frente aí, Murilo. É a Europa League que você tá falando?
É, não, só pra... Mas eu não preciso colocar, não. Pode deixar que eu vou voltar. Pô.
Clica aí no Atalanta e aí você bota
os times
que ela tá jogando.
Aí, ó.
Liga Europa...
E Roma, Caio, que tirou o Milan, que eu te falei, isso. Roma que tirou o Milan, joga contra Bayer Leverkusen.
Vai descendo aí pra gente ver os próximos jogos.
Aí ó. Perfeito. Roma e, aí ó, na dia 2 já de maio, Olympique e Atalanta, Roma e Leverkusen. E aí a gente vai ver, né, se vai ser De Rossi e Xabi Alonso, dois técnicos novos, ex-jogadores, ex-volantes, cara, bons jogadores.
Que bela semifinal, hein?
Eu achei... Muito boa também.
Assim, apesar de... Aí, podia ser o Liverpool, e aí...
Muito, você teria... muito mais legal isso aí.
Mas, assim...
O valor que a competição quatro, tem, os caras querem ganhar pra caralho.
Esse é o ponto. Para os quatro, assim, vale muito a pena, porque o único garantido na Champions aí é o Leverkusen. Então, para os outros, não só o título vai valer muito, mas a vaga direta para jogar a próxima Champions total. Também vale muito. Então, os quatro vão estar muito mais afim de ganhar. E o Leverkusen tem toda a questão de tentar levar a tripleta para casa.
Não, e pode ir a tripleta sem perder jogo, gente.
Caralho, aquilo não é a tripleta com a Champions, mas...
Porra, mas é a tripleta sem perder um jogo na temporada. Sim. Eu acho que não existe. Um jogo não deve ter existido. Pô, o último campeão, acho que invicto, não é o Arsenal.
Na Inglaterra.
Não.
Mas cinco?
Eu acho que de campeonato nacional, o último invicto é. Você acha que não? Das cinco principais ligas? Eu acho que é. Será?
Five European Leagues, latest...
Não, a Itália, não sei se a Itália tem cinco vagas, gente. Vai ter que entrar naquela paradinha do...
Treble. Vamos ver.
Vê aí. Das cinco principais. Da Alemanha eu sei que não.
Mas aí é levando em consideração. Acho que aqui eles estão levando em consideração os Champions, né? Então.
Não, você podia falar só do Campeonato Nacional.
Ah, você quer só o Campeonato Nacional?
Eu pego o Nacional, não tem, não, eu acho.
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que o Leverkusen ele fez desde o Arsenal, por isso que eu tô falando.
Vamos ver.
Vê o último. Posso estar enganado.
Mas sim, enfim, eu já chego com essa informação.
Mas aí, o que eu queria falar.
Falando aí da.
É que o Olympique de Marseille é um time que sempre vem batendo aí em competições, assim, mata-mata das menores ligas. O Atalanta veio forte pra Champions nas últimas temporadas aí, nos últimos 5 anos, foi pra mata-mata, aí perdeu também fase de grupos. E agora chega bem na Europa League, que eu acho que é a competição do tamanho deles mesmo. E a grande situação é Leverkusen em Roma, eu acho que vai ser uma puta semifinal. De Rossi mostra-se ser um treinador muito bom. Tem muita qualidade. Então, olho no Daniela de Rossi pra gente continuar. Aí. Matheus, quem é maior, Hulk ou Ibrahimovic? Hulk, né? Não tem a menor comparação.
Que Hulk, cara?
Para. Ué, o cara que mais fez gol no século XXI depois do Messi com a perna esquerda. E continuando, sobre o italianão, eu acho que a grande questão é a última briga ali. Eu preciso... Sobe um pouquinho só pra eu ver, Mules. Aí, ó, a briga pro rebaixamento. Tá, vai ficar entre Udinese e Frosione. O Sassuolo possivelmente vai de base, Salernitana também. A Udinese ir de base é triste, mas a Udinese tem um jogo a menos, então ela pode ainda se salvar. Sobe um pouquinho que eu quero ver só a Lazio ali, como é que tá a situação da Lazio. Então, pra baixo, mais um pouquinho. Aí. Então, esse aí é muito legal, porque a Lazio, ela pode chegar a 43. Ó, a 43, a 55, ela tem 33 jogos, mas... Vai ficar difícil pra ela. Ela tá brigando pra uma Conference League. E a gente
ela já jogou todos os jogos.
Então, mas a gente tem uma tristeza. A gente tem uma tristeza aqui. O atual campeão do italiano não vai sequer pra Europa, pra Conference League. Que é o Napoli.
Uma decisão onda, né?
Oitava posição. Uma temporada ruim do Napoli. Então, bem complicado essa situação. Vamos passar pro próximo campeonato? Você quer falar de qual? Alemão, Caio?
Vamos falar do jogo do Borussia e Bayer Leverkusen. E dar uma olhadinha na tabela. Que eu sei que o Borussia já tá garantido na Champions League, né? Além do Bayer Leverkusen, que foi campeão algumas semanas atrás.
Não, o Borussia tá na Champions?
Não.
O Borussia tá garantido no Mundial.
Não. Isso. Por que eu achei que fosse a Champions?
Ué, porque você tá achando que a Champions é o Super Mundial.
Falei errado, perdão.
Mas tá na briga, ó.
Não. Tá na briga, mas...
Eu acho que Bayer e Stuttgart vão. Faltam 4 rodadas, né?
Pô, o Stuttgart ia ser muito legal.
Mas assim, é muito ruim não ver Borussia e RB Leipzig, mas tanto faz também. Mas, tipo, vai ser um ou outro, eu acho. O Frankfurt tá bem atrás. O Frankfurt tá praticamente garantido na conferência. Não, tá garantido na Conference League, porque o Freiburg tem 40.
Na briga
do não. O rolê dele é aquele ali, ele já entendeu. É só manter ali mais uma, duas vitórias.
12 pontos.
Mais uma, duas vitórias, ele já tá garantido. Aí vai ficar entre Borussia e RB Leipzig, né?
Existe esse jogo ainda? Clica aí, Monte, pra gente ver. Se ainda existe, eles vão se enfrentar ainda?
Vai ter, vai ter o próximo jogo.
Volta aí. É o próximo jogo?
É o próximo jogo.
Meu Deus, então...
O próximo jogo. E é em Leipzig.
Nossa, é sábado agora, dia 27.
Não, e olha só, temos umas definições legais do campeonato, Caião. Tem Bayern e Frankfurt, porque o Bayern tá brigando pelo segundo lugar ali pra ganhar. Não, tá brigando. Pra Champions.
Já tá na Champions.
Não já tá na Champions, porque eles têm dois confrontos diretos. Pode ver aí que não tá na Champions.
Bota aí. Classificação. Tem 9 pontos na frente do Borussia e não tem mais Der Klassik.
Ah, não, ele tá do Borussia.
É, do Borussia.
Não, mas é porque ele tem jogo. Os dois próximos jogos dele são Stuttgart. 4
jogos que faltam.
Então, né? Mas os dois próximos jogos dele são Stuttgart e RB Leipzig.
Olha só que interessante. Tá na Champions.
Não, tá na Champions, mas a quarta posição da Champions.
A não ser que o Borussia.
Hoje a quarta posição da Champions te leva pra quê? Porque antes você quê? Porque antes isso fazia uma diferença nos potes, né? No grupo.
Verdade.
Agora eu não sei. Não. Se você pode pegar os primeiros colocados ou não. Não,
pelo que eu vi, o sorteio é por ranking da UEFA, eu acho. Me corrijam se eu estiver errado. Eu acredito que o sorteio é feito por nível de enfrentamento.
Tá.
E aí você enfrenta o tier A, B, C e D.
Ah, então
e você sorteia
esse então dentro desse pro Bayern de acordo
com o ranking. Mas o ranking é influenciado por onde você termina na tabela doméstica.
Então a treta aí vai ser RB Leipzig e Stuttgart se garantirem na Champions.
Bom, mas interessante que vai ter Leipzig e Borussia nesse fim
vai
de semana
ter.
Pra decidir, né? Porque se o Borussia ganha, ele vai a 60 e aí essa briga rola pelos próximos 3 jogos. Se o Leipzig ganha, ele praticamente carimba
a bandeira. E tem outro jogaço que é Leverkusen e Stuttgart. O Stuttgart pode tirar a invencibilidade do Leverkusen.
Caralho, bom jogo no final.
E aí depois é Stuttgart e Bayern. E eu quero ver qual que é o próximo jogo do Bayern. Ah, e entra Frankfurt e Leverkusen. Okay. Jogo bom, não.
Os jogos aí todos entre o G6.
Jogo aí. Legal pra ver se o Leverkusen vai conseguir segurar, velho.
Não, tomar. E todo mundo deve estar na vibe de
jogar água nesse jogo. Coloca pra mim na estatística, pra gente ver como é que tá os gols ali.
Estatísticas.
Harry Kane, 33 gols, Guirassy, 20. E o Openda, caralho, os caras fizeram muito gol pra 30 jogos, tá?
Desce aí pra gente ver as assistências.
Grimaldo 12 e Florian Wirtz.
Faz todo sentido. Desce mais. Aí só tem cartão.
Aí beleza, é isso. Tá. Legal.
Interessante, assim, veremos o que vai terminar essa Bundesliga histórica pro Leverkusen. E muito, muito legal ver o Stuttgart nessa nova Champions. E levando em consideração desse formato aí novo, pode ser que se dê bem pra pegar um playoff. Sei lá, não sei.
Pode mesmo.
A gente vai ver, essa Champions ainda vai ser uma grande surpresa pra todos nós, né?
Vai.
Porque como vai ser um formato inteiramente novo pra todo mundo aqui que já assistiu Champions da vida, nunca viu nenhum outro formato anterior ao que a gente assiste hoje, né? Pelo menos a gente que tá na internet, porque é um formato que tem mais de 30 anos. E então vai ser bem interessante ver como que os times vão se diferenciar na disputa. Times maiores e menores, eles vão se beneficiar ou não, né, desse novo formato. Veremos.
O cara falou uma coisa que é verdade. Sem meu Spalletti eu não consigo. Ah, estão falando aqui, o Sidney falou que o Celtic 16-17 foi invicto. Tá, mas não é da principal liga. E o Juventus de 11-12. Ah, então desde a Juventus, 11-12.
Eu vou mandar aí aqui. Manchester City 2023, não. Por que eles estão colocando isso aqui?
É vitórias,
não. Champions League aqui, não.
Não, Champions League, foda-se. É muito mais novo, muito menos jogos.
Domestic Champions.
E o United estava ganhando 3 a... Não, a gente vai falar do United em breve. Falar onde, vamos pra onde? La Liga ou você quer falar pra, da Inglaterra?
Vamos falar da FA Cup. Vamos falar da FA Cup. FA Cup, tivemos um fim de semana aí de semifinais.
Ah, só uma passadinha pra, na Ligue 1 que eu queria falar uma coisa. O Marquinhos foi o jogador que mais atuou na história do PSG e foi homenageado nessa semana. 426 jogos, ou 38 jogos, se não me engano. Passou, venceu o Lyon, Dijon Tex, teve gol do Beraldo, primeiro gol do Beraldo, tá? Só pra falar. E na Inglaterra, ó, e na França, por enquanto, PSG, Mônaco e Brest na briga pela Champions League. Esses são os três primeiros colocados. Mas pode ir, vamos falar de FA Cup, que o City ganhou na mão grande, hein?
Clica no jogo aí pra gente,
mano. Ganhou na mão grande. Ganhou.
Não ganhou na mão grande, né?
Ganhou.
O Chelsea, que é um time minúsculo e que teve
ganhou na mão
um
grande.
Jogador
O Vasco pífio. Tem uma mão, tu fala que roubaram meu Vasco. O Chelsea tem uma mão, você não fala isso, então você é dois papos.
Não, eu vou falar que roubaram meu Vasco no próximo programa, já.
Exatamente.
Não.
Mas é o mesmo argumento, do mesmo jeito.
Não é o mesmo argumento, porque diferente... Seu Chelsea, o nosso Vascão, não teve 5 chances de gol na cara e chutou pra fora.
Pô. Teve. O Jackson teve.
Então, é isso. O nosso Vascão não. O Chelsea teve.
Daí.
Então,
mas assim, roubaram.
Não, porque se você não tem a capacidade de converter, não espere que...
Ah, mas se você não tem a capacidade de criar, não espere que roubaram você, pô.
Não, pô. Sim, é diferente. Pô,
não é? É
totalmente diferente.
Claro que não.
Totalmente diferente,
pô. Inclusive,
o Chelsea... quando você só tem uma chance
de fazer... Não, tá bom, vocês não vão levar ninguém,
cara. E aí você tem o pênalti e você... O pênalti não é te dado, aí você pode falar que influenciou diretamente no resultado. Bom. Mas se você tem outras oportunidades, a culpa é sua, né?
E o City jogou super bem. Teve ótimo... Ah, cara... City é o City, né? Ele deu uma mudada no futebol, tem um lance, inclusive, que o cara teve... Que o City teve, tipo, um toque da bola que parecia um bobinho em campo. Os caras cortaram isso e ficou, tipo, vários toques de primeira, aí toca pro De Bruyne e aí bate e o goleiro faz uma defesa. Mas o Chelsea é isso aí, mais uma temporada pífia do Chelsea. Muito abaixo. Tinha uma pequena chance de conseguir um título e não conseguiu. A segunda, né? Já teve, chegou a outra final de Copa. E a grande questão é que esse City United aí...
É minúsculo, cara.
É minúsculo, cara. Mas ele teve chance. Falar que não teve chance, o cara é semifinalista, teve chance. Chegou longe. Minúsculo. Mas não ganhou. E City e Chelsea, City mais uma vez, chega à final da Copa Doméstica. Mais um título provavelmente pro Guardiola, porque é muito favorito contra o United, na minha opinião.
Principalmente depois da palhaçada que o United fez. Coloca aí pra gente já, Molis, o resultado.
Uma coisa boa, se a gente pode falar de coisa boa do Chelsea na temporada, é com o Palmer, né?
Então,
de
mas resto... que nesse jogo também não conseguiu fazer muito, né? Assim, contra times menores ele se sobressaiu.
Foda que contra bagre.
Mas é que aí, sim, é isso. Jogar com bagre contra bagres, você de fato se destaca, mas é quando você tem uma defesa que tá prestando atenção em você o tempo inteiro.
Você que é hater do Chelsea e do United.
Não sou hater do Chelsea, não. Eu gosto
de os dois chegarem United, a final.
United.
Você acha que o United ganharia com esses times? Eu não sei, hein?
Caralho. Acho que é pênalti.
Que pipocaria mesmo.
Acho que é pênalti. Acho que iria pra pênalti.
E aí com o Palmer?
Não sei. Vai que o Oraná tá num dia inspirado.
É, mas vai que o Casemiro.
Nossa, o Casemiro bateu... Cara, que loucura. A gente vai chegar lá nos pênaltis ainda. Tá, só voltando ao ponto do jogo do Chelsea, que o pênalti, o VAR deveria ter que chamar naquele pênalti ali?
Ah, eu acho pênalti.
Mas eu não sei se o VAR deveria ter que chamar, não.
Eu acho bem pênalti. Ah, chamaria, né? Dentro da área?
Não. O meu ponto é... Não por ser dentro da área. Só o ponto de, tipo... Qual a conversa que teve com o árbitro, sabe? Tipo, você viu que encostou? Ah, vi que encostei em movimento natural.
Não, pode falar.
E aí, né?
Mas assim, a grande questão do Chelsea, velho, é que o Chelsea também... Vamos falar a realidade, gente, que a galera não... O Chelsea não merece, né?
Não merece nem
A temporada do Chelsea não merece. É o time muito abaixo. Eu acho que o Pochettino vai de base. Mas eu acho que o problema do Chelsea, ele é muito mais estrutural do que no Pochettino, assim. O jeito de contratar, o jeito de pensar futebol, o que eles querem pro time. Eu acho que é um buraco mais embaixo, assim, do Chelsea. Então, de uma maneira geral, eu acho que o Chelsea tem que repensar a sua estrutura de futebol.
Não só o Pochettino tem que ir de base, mas o Ten Hag não tem condição mais também, né?
Eu não acho. Eu realmente seguraria o Ten Hag. Eu não acho que o problema do United é o Ten Hag, não.
Você acha que o problema do United é o United?
Eu acho. Eu acho que o elenco do United é ruim. Eu acho que o United teve, eles teve, tiveram 15 lesões em determinado momento da temporada. Eu acho que, tipo, a gente cria uma expectativa pro United que o United não entrega também. Assim, o Rashford é esse jogador todo que a gente espera?
Eu não acho.
O Højlund é esse jogador todo?
Eu gosto do Højlund, mas não sei se ele é isso tudo. Mas o Rashford, eu não espero isso tudo do Rashford.
O Bruno Fernandes é um franchise player?
Ele deveria ser, mas ele vai se provar ser isso? Ele deveria ser.
Aí
ou ele vai ser tipo o Bernardo Silva? Então, o Bernardo Silva é um bom jogador, mas não é um
franchise player. Na minha cabeça, ele não é um franchise player mais.
Mas ele deveria ser. Ele deveria ser esse cara que vai colocar a bola de
braço. O Antony é o cara que vai resolver pra você? A gente tá pensando, ó, vou te falar como é que é louco. A gente tá falando de Højlund, okay. Rashford, Bruno Fernandes, que sempre entrega, a temporada dele é boa, tá, gente? Não Bruno é Fernandes isso, não.
É bom. É o melhor desses cinco aí.
E Antony, e quem foi o melhor do time foi o Garnacho na temporada.
Então, o Garnacho tem sido o melhor do time na maioria dos jogos, mas o Bruno Fernandes, ele é um bom jogador, ele tem influenciado... E ele influenciou bem, eu lembro, na campanha da Champions, uhum. Apesar do time não ter se classificado. Sim. Mas, cara, o que eu falo do Ten Hag é eu não sei qual que é a questão psicológica desse time aí. Porque ele tem entrado em apagões ao longo dessa temporada muitas vezes. E essa agora é inacreditável contra o time de... É segunda divisão, né? O Vilhena falou terceira, mas é
segunda divisão. Não, segunda divisão, oitavo colocado na segunda divisão. E já conseguiu um empate contra a loucura, contra o Wolverhampton. Conseguiu um empate contra o Manchester United.
E é G6 que sobe, não? G4? Que vai para
o playoff, né? G6.
G6 que vai pro
playoff. Tá quase.
Então...
Vou pegar aqui a Série B pra gente ver.
Dá uma olhada aí na Championship. Porque, assim... Tem acontecido esse apagão do Manchester United em alguns jogos, cara. Em jogos. Até no próprio jogo que classifica contra o Liverpool na rodada anterior.
Tá complicado. São 20, tudo bem que são 40, são 24 times, 48 menos 2, 46 jogos. Faltam 3 jogos pra acabar. O Comet tem 42. Pode ir a 66, tá. Ó. 66, se ganhar os dois jogos a menos que tem contra o Norwich, 66, 69. Fica 3 do Norwich, que é o sexto.
Mano,
tem que ganhar 2 jogos. E falta 2 jogos.
Tá,
mas... Ainda dá, porque é louco, mas não, acho difícil.
Matematicamente dá, mas é complicado.
E sobre isso, o Leicester, cada vez, 91 pontos, 43 jogos, faltam 3 jogos... Tá 2 pontos do Ipswich, que é o segundo, então...
E aí, assim, falando do jogo, eu não acho um absurdo. Beleza, você tomou o primeiro gol, ok. Tu fez um 3-0 ali, que foi um... Até então, em questão de resultado, tava sendo uma partida maravilhosa. Você abriu a partida, o placar rápido. Você ampliou no finalzinho do segundo tempo pra deixar até o teu adversário sem reação e ir pra um intervalo com...
Pra vir pro tudo nada.
Uma vantagem.
Tu mata.
Mata o jogo no início do segundo tempo. Acabou, irmão. Acabou. Classificado, finalista. É muito louco que você vê a narração do Vogan, é 3-0 e ele fala assim, não, e o United vai se encaminhando pra se classificar. É 3-0. É. Se é qualquer outro time... Contra o Convert City.
É muito louco isso, cara.
E aí eles tomam um gol ali faltando 20 minutos pro jogo acabar. E beleza, o segundo gol é uma senhora de uma cagada. É um desvio que eu fico assim impressionado como que o Onana tomou aquele gol, porque a bola sobe muito, daria tempo pra ele talvez pensar em mudar o movimento.
Não, mas olha aí, olha isso. É sempre o Onana entregando. O Maguire entregando.
Maguire fez o gol dessa vez, deixa aí.
Mas sempre tem uns caras que entregam uma paçoca que você fala, porra, tá de sacanagem.
Porque essa assim, beleza, é um desvio bizarro, mas a bola bate nas costas do Bissaka e aí sobe 19 minutos lá, até cair, e aí tá o Onana ainda, pô, daria, eu acho que não pode tomar.
Não pode.
Desse jeito, esses desvios
que são... Não, também acho que não pode.
Horizontais, e aí você tá aqui, vai pra lá, tudo bem, mas um desvio desse que é vertical, a bola... Passa por cima dele, me pega um pouco, assim, não sei se foi falha.
Mas a gente sempre fala,
assim,
pô, dava? Será que dava?
O goleiro, talvez, nesse momento, ele precisava se sobressair e não deixar o time sofrer. Porque aí, toma esse golzinho faltando 10 e o United derrete, pô.
Cara,
é pura pressão do Convert City e a porra do final do jogo inteiro, até sofrer o pênalti
e fazer então, um gol. E quase toma virada.
É, isso na prorrogação. Na prorrogação, as melhores chances foram do Convert, sem ser, considerando o gol anulado.
Você viu os caras cantando pro
Ter Hag ser demitido?
Não, pro Antony.
Não.
Jogador de segunda divisão.
O time de segunda divisão tem lugar
de fala. Você é jogador de segunda divisão, aí o Anthony, velho. Desculpa, Anthony, mas, pô, responder a provocação do Comet City, ganhou nos pênaltis e faz assim.
Parece no Carpini, pô, ganhando do
Ituano. Porque quando ganha, a maioria de jogadores de United faz tipo assim: beleza, ganhamos, era isso que precisava. Ele sai correndo
não, e faz assim. Não, o Royland também, que bateu o último pênalti, sai comemorando pra caralho. Pô,
lógico, se ele erra, fudeu, né? Ele faz assim, ó.
Pô, não, muito ridículo, assim. E aí tem o último lance que, pô, foda que é milimétrico esse impedimento. Não vejo a hora de mudar essa regra.
Tá foda.
É muito ridículo, é feio demais, mas, é muito assim, feio.
Falando sobre o United, cara, o Casemiro, pra mim, abaixo na temporada.
Ele tava de zagueiro, né?
Tava, mas ele não foi tão mal não, mas abaixo na temporada. É, ele deu, inclusive, um belo passe pro Rashford, que errou. Cara, pra mim, os pontos negativos mesmo da temporada, Caio, é que eu esperava mais. O Casemiro eu esperava mais, o Maguire era isso aí. É, o Rashford, pra mim, abaixo demais. O Antony, pra mim, abaixo demais. O Højlund, nota 6, regular, eu esperava mais.
É, eu esperava que ele pudesse ser um nota 8 aí, fazer a diferença.
Ah, os melhores,
o Rashford, eu realmente não espero
isso. Os melhores mesmo da temporada, se você for pegar, e as notícias boas são Maynot, da base, que é um moleque que se revelou e se falou, caralho, bom. Garnacho, que pra mim é o melhor jogador da temporada. E ele que todo mundo falou que ia ser vendido, ia ser emprestado. E foi o cara que ressurgiu das cinzas novamente. McTominay, mais uma vez, fez gol de novo. É um cara que aparece muito e é criticado muitas vezes. Mas, cara, é o cara que apareceu essa temporada também e apareceu bem. Nas laterais, triste, né? Porque Reguilhão não joga. O Luke Shaw não joga, ele tá jogando com Bissaka na esquerda.
Uhum.
Isso diz muito sobre o Manchester United, né? Então, de uma maneira geral, Caião, o United é só tristeza.
O United, como eu coloquei no título, virou uma piada e vamos ver o que vai ser nessa final aí, né? Manchester
City você...
e Manchester United, que dia que é? Coloca aí pra gente, Mundi, pra gente ver que dia que é a final. É depois da final da Champions? Não, né? Antes. A final da Champions é o último jogo da temporada. É dia 25. Uma semana antes. Um sábado anterior da final da Champions. Manchester City e Manchester United.
Hein?
Acha que o City vai ser campeão com folga aí?
Não acho que vai. Ah, daí, na final? Cara, não acho que vai ser com folga, sabia? Eu acho que se fosse o Chelsea numa final contra o City ia passar o carro. Mas o Manchester United, eu acho que não, o Manchester United faz uns jogos difíceis, mas se vier pra se defender, irmãozão. Mas é aquilo, né, Caio? É um jogo, né? É uma jogo, bola que um você jogo, precisa pra...
Um jogo.
Antes do City fazer um gol pra você e deixar
o jogo ligado. E as finais de FA Cup recentemente têm sido bem bons jogos.
Sim,
jogos
eu também acho.
Bem interessantes. Apesar do último ter sido resolvido com, sei lá, 12
segundos. Foi o United que ano passado?
Foi City.
O United ganhou qual Copa com o Ten Hag? Retrasada, né? Ganhou um...
Não.
Ele ganhou uma taça
com o Ten Hag. Ganhou a Carabao.
Carabao, né?
Carabao. Porque foi City, eu acho que é Chelsea e Arsenal as últimas da FA Cup. Me corrigem aí.
E aí, é uma maneira geral que eu queria falar sobre esse United
aí. Foi Liverpool, né? É City, Liverpool e Arsenal. Mas acho que
o Chelsea você demitiria o Ten Hag se ele perdesse? Ou se ele ganhasse? O que, que você faria essa temporada?
O foda é trazer quem, né?
Então, falam-se muito do De Zerbi, fala aí de... A questão do United, pra mim, sabe que não é um trazer? É tipo, você vai manter? Você acredita?
E ficar nessa de ficar trocando toda hora...
Cara, será que... você não precisa fazer uma limpa dos seus jogadores? Eu acho que esse elenco do United, ele entregou muito pouco porque pelo que foi esperado, sabe? Não é só o técnico, não, cara. De verdade que eu acho que não é só o técnico. Eu acho que tem muitos jogadores abaixo, você vai falar, ah, mas é pelo... Não acho que é pelo técnico, cara. Acho que o Rashford... E teve muito, tem que lembrar, né? Esse ano tivemos muitos casos de indisciplina no United, né? Então, assim, foi um time que o extra-campo...
Isso desconsiderando as páginas policiais dos jogadores que estão aparecendo,
exatamente, né? Exatamente. E fora que agora, com o Jimmy Ratcliffe comprando o time, vai mudar. Contratou o diretor de operações do Southampton, que era o diretor de operações que fez esse City.
Que então, vai virar... vem um pouco, assim, qual que é a visão desses caras aí sobre... a respeito sobre de...
Tem rag, futebol,
tá sendo feito, sobre, né? O departamento de futebol, né? Se é o elenco mesmo, porque esse Manchester United gastou muito dinheiro, gente. Esse é o grande ponto que a gente tem que falar aqui sobre os jogadores que tem, é que não foram baratos. Não é um time que tá em recurso. Uma coisa que você pode falar aí do Barcelona, de não tenho dinheiro, meus melhores jogadores se aposentaram ou saíram. Não pude pagar e não tô tendo como comprar, não. A maioria dos jogadores que estão nesse elenco foram caríssimos.
Sim.
E são caros de se manter também. Então, é entender aí muito dessa questão do negócio Manchester United e do futebol do Manchester United, que realmente tá complicado, mas eu acho que o Manchester City vai ser campeão com tranquilidade, assim, de um 2x0, vai, de dois gols de diferença.
E ainda mais que não tem mais Champions e precisa ganhar mais coisa, né? É muito louco.
Mas você joga isso,
cara,
né?
A gente tá falando isso, cara, mas assim... Caralho, o City não passou na Champions. É, irmão, mas ninguém ganha. É difícil você ganhar a Champions duas vezes seguidas, velho. É muito difícil, cara.
A última vez que alguém fez isso foi o Real Madrid, do Zidane.
E o Ajax, acho que fez isso também uma vez. O Bayern, acho que fez isso uma vez.
Não, três vezes esses aí.
É?
Foi Real Madrid, Ajax e Bayern, foi três vezes. Mas duas vezes...
Ah, é, foi três vezes.
É. Duas vezes já teve outros times, eu acho, já.
Mas, enfim. Então, de uma maneira geral, eu acho que... Esse título vale mais pro United do que pro City.
Sem dúvida.
Mas o City vai ser papão de título, porque o City, irmão, ele perdeu a Champions, né? Quer ganhar mais esse aí.
É, e pode, e ser, assim, cara, e pode ganhar o doblete doméstico.
É um jogo de ganhar o título, irmão. Então sim, você quer ganhar,
sim, pô. Sim, e aí é final. Final, irmão.
E é seu rival.
É, final.
É porque, assim, se fosse o Coventry, eu acho que ia ser um 6x0.
Ia ser chato. Ia ser um jogo ridículo de assistir. Esse jogo vai ser pelo menos um jogo legal de assistir. É. Por mais que seria entretenimento demais e o United mereceu perder, a final perderia muito. Ia ser óbvio pro Coventry, ia ser uma história muito legal e tudo mais. Mas a final, pra gente espectador, perderia muito. Porque contra o United a gente vai ter um jogo, pelo menos, que por mais que esteja 2x0 o City em algum momento, o United vai ter que ir atrás pra buscar.
Sabe o que eu ia falar se fosse o Jamie Redflick? Eu ia tentar. Eu ia manter o Royland pra próxima temporada, tá? Eu acho que eu contrataria um atacante pra fazer uma sombrinha nele ali. Tentaria fazer uma troca com o Rashford e mais dinheiro pelo Rafael Leão.
Nossa, ia ser uma boa diferença. Não
tem como tentar ali? Tem como tentar, eu acho. Eu ia tentar chegar nessa parada. Ah, se não quiser nada. Ah, não deu pra contratar. Eu quero um centroavante, então eu tento ir no Son. Ver qual é que é. Porque eu acho que tem bola, é bom jogador. Ah, pode ser. Mas de uma maneira geral, cara, eu acho que tem boas saídas aí pro United na temporada, porque o United é um time que todo mundo quer ir, e geralmente é mais fácil você ter negociação, mas a galera quer muito dinheiro, e eu acho que com trocas de jogadores, que tem jogadores valiosos nesse elenco, como peças-chave pra, como é que a gente pode dizer, o valor de troca alto, né, peças-chave pra gente conseguir trazer outros jogadores, mas assim, precisa reformular essa defesa, esse meio de campo não encaixou, e o ataque precisa de um jogador diferente, mas vamos ver, eu tô curioso pra ver essa janela de transferência, porque eu acho que pra mim vai ser muito legal.
O Lúcio falou assim, troca pelo Rashford é pagar pra alguém levar ele.
É, a realidade é essa, mas o futebol tem como se enganar, né?
O Marcos falou aqui, ó, Matheus e Caio, Mourinho no United não seria uma boa? Eu não sei como é que tá a relação pessoal, vou, né, do vou. United com o Mourinho.
Acho dificilmente. Acho que o Mourinho, pessoal, o nível de time dele é um pouco abaixo do primeiro escalão, tá?
Hoje, né?
Não, eu acho que o valor de mercado dele, assim, a galera olha pra ele hoje, tipo, como treinador, tipo, lá, do Everton.
Isso.
Né? Como treinador do
da Roma,
Aston Villa, da Roma. Sim. Não vai ser, eu acho que dificilmente um time do primeiro escalão volta. Eu queria, porque eu gosto muito
do Mourinho. Vem pro Brasil, Mourinho. Please come to Brazil.
Qual jogador vocês acham que mais superestimado atualmente? Eu já digo o meu, Lautaro Martins.
A minha é a maior, né? Já falar dele já.
Superestimado. Cara, eu não acho o Lautaro superestimado. Eu acho o Lautaro subestimado.
Eu acho o Lautaro estimado do jeito certo.
Não, eu acho que a galera fala pouco dele. Fala assim, pouco, certo? Como jogador de clube. Cara, a temporada dele é bizarra. A galera não fica falando, caralho, melhor. Não, fica mesmo. Não acho que o Lautaro é superestimado.
Não, eu acho. Não só. Eu acho ele estimado do tamanho
que ele joga. O Yamal é superestimado, mas muito. Porque a galera compara ele ao Messi, mas eu acho que ele junto com o Henry vai ser os dois jogadores da próxima geração. Mas eu acho que ele é superestimado.
Você acha que ele vai ser influente assim?
Acho que ele vai ser influente assim. Mas eu acho que a galera trata ele como Messi. Acho que ele vai ser tipo... Haaland? Mbappé? Sabe assim?
Você acha que ele vai ser o Mbappé?
Não, vai ser mesmo. Não sei,
hein? Eu acho não.
Talvez o Mbappé não. Mas eu acho que ele pode ser tipo... Pô, o Robin. O estilo do Robin, assim, de...
A verdade é que vai ser o Ansu Fati, né?
Essa é
a
verdade. Não acho que vai ser o Ansu Fati nem o Renier.
A verdade...
Eu acho que ele vai ser... Bem, acho o Gavi superestimado, por exemplo.
Eden Hazard, aquele...
Saka? Saka é superestimado.
Mas será que ele é superestimado ou ele é... A galera espera muito dele?
E amar o novo Dembélé, pode ser também.
Pode ser. Cara, eu acho esse moleque muito superestimado. Ele joga muito. Já vamos falar de El Clássico, então? Já vamos entrar no El Clássico. É, ele joga muito? Joga muito. Ele não, teria feito um gol ou não ali, não tem... A gente vai falar dessa polêmica aí, que foi um belo gol. Deixou a zaga do Real Madrid bem prejudicada e preocupada então, ao longo do jogo inteiro. Sim, ele joga muito bem. Mas é que pô, levantam ele anos, muito gente. Mais, pô.
Pô, e ele tem... pô,
sim,
mas eu acho que você abaixa muito ele. Eu acho que por você achar que os caras tratam ele como Messi, você quer jogar ele pra uma prateleira C. Eu não acho que ele é prateleira C e eu não acho que ele é tipo superstar. Mas ele tá na B+ ali.
Na B+.
Entendeu? Caramba. Tipo, o meu ponto? Oi, Mules. Ah, eu saí. Entendeu? Eu acho que ele tá na B+ ali. Como assim na B+? Cara, eu acho que ele vai ser um jogador protagonista no futebol mundial. Mas eu não acho que ele vai ser tipo... caralho, 10 bolas. Não, vai ganhar no sistema, vai ganhar dinheiro.
Foi bem aqui, falou. Muziala. Você acha o Muziala menos que o Yamal?
Não, acho o Muziala mais jogador que... vai ser mais jogador que o Yamal.
Eu também acho. Então, mas... pô, e eu não acho que o Muziala é tipo... nossa, vai ser...
mas um eu acho grande... que o Muziala tem potencial pra brigar por bola de ouro.
Tá.
Porra, hoje... tá, me fala não, 5 tá, jogadores. Tá, vamos
pro
lá.
Pro futuro.
É. Fala 5 jogadores pro futuro.
Que tem que desconsiderar Mbappé e Haaland, que já é presente.
É presente.
Tá. Kendrick... não, Endrick, falei Kendrick. Endrick. Eu não acho o Yamal pra bola de ouro.
Mas o Muziala, você não acha?
Acho o Muziala. Acho,
eu acho,
acho Endrick, o Muziala. O Foden.
Eu acho o Muziala. Acho eu acho o Foden. Acho o Foden. O Garnacho, eu acho que não.
Acho que não, acho que não.
Mas, exemplo, o Muziala... eu acho que o Yamal vai ser mais jogador que o Garnacho.
Tá. Pode ser. E eu acho que ele tem mais talento que o Garnacho já hoje, já.
É, então.
Talento, talento.
Será que o Vi... eu não sei se o Virtus briga por bola de ouro, gente.
E o Vini Jr.
deveria
botar. É que talvez. O Bellingham vai ganhar a bola de ouro esse ano, cara.
O Saka. O Bellingham
vai ganhar. O Bellingham vai ganhar esse ano. Julian Álvarez, bom comentário. Bom
mas
comentário.
O Julian tem 24 anos já, hein?
Pô, 24, né? Isso que é foda.
Mas é porque o currículo dele fala por ele,
mano. É, bom. Nossa, 24.
O Palmer, será? Acho difícil o Palmer ganhar a bola de ouro.
Acho impossível, gente. Mano. Só se o nosso futebol decair muito, assim.
Acho tipo... o Vlahovic superestimado. O cara falou, cara... não sei. Enzo Fernandes, superestimado. Não,
esse é muito.
É bom jogador, mas é superestimado. Esse é.
Não, e pelo valor,
Lisboa,
né?
Lisboa é subestimado, o acho que joga muito. O decisivo
Thierry Soares.
Ah, sabe um cara que eu acho muito superestimado e eu achei a temporada dele uma merda? O Gakpo.
Foi, acho, a Copa do Mundo, ela,
acho né? Eles acham ele muito a mais.
A Copa do Mundo, ela...
acho que o Yamal pode chegar no nível do Salah.
Ah, não acho.
De representatividade de futebol, sabia?
Não acho.
Eu acho.
Não acho. Acho que o Salah, e a gente vai ter noção disso quando ele parar, o teto pro Yamal chegar lá é...
mas, assim, distante, dito isso, gente, mano, é muito distante. Difícil porque o cara pode flopar mesmo, acontece. Mas o meu ponto sobre ele só é o seguinte, eu acho que ele vai ser muito melhor mais jogador que o Ansu Fati, porque eu vejo ele mais talentoso que o Ansu Fati, no sentido de bola... bola. É que
o Ansu Fati foi o maior flop da história dos últimos 10 anos, pô.
Sim, mas o Ansu Fati, eu vi o jogo dele, eu não achava ele, tipo...
nada demais.
É. O Yamal, eu acho...
você acha ele demais?
Pô, eu acho que ele... eu acho que ele chama a responsa, velho. Eu acho que ele pede bola no clássico, sabe? O cara na seleção contra o Brasil, o cara... ah, Matheus, ele não jogou maravilhas mesmo, não, gente. Não acho que ele vai ser uma lenda, mas eu acho que, tipo, mano, ele vai ter bola. Acho que ele é bola, acho que ele é bola, acho que ele vai ser chato. Acho bom
jogador. Tá, eu concordo com você, mas o meu ponto não é sobre ele não ter talento, não. Mas eu acho que é nesse ponto, assim, de a gente já chegou num acordo de ele vai jogar menos que o Muziala. Eu acho que sim, eu acho que o Muziala vai ser muito
mas
bom.
Mas eu acho que o Muziala, eles falam muito pouco, eu acho que o Muziala joga demais. Acho que falam muito pouco. O cara joga camisa 10 da Alemanha, já joga no Bayern titular, é o principal jogador do Bayern. E as pessoas falam, tem o Muziala. Não é tem o Muziala, pô, ele joga pra caralho, pô.
Não, eu sei, e eu acho assim, que o Yamal vai ser menos.
Mas eu acho que desses 5, eu acho que o Yamal é o sexto já pra entrar na bola, pra briga dos top talentos dos próximos anos, sabia?
Pode ser, pode ser. Eu acho que assim...
depois do Alisson, do Atlético
Mineiro. Se a gente for falar... é que o Foden também não é muito novo, né? A gente tá colocando ele aqui nos moleques de 17, 18, 20
anos. Mas é porque eu acho que ele vai entrar na briga pra ganhar.
É que se a gente for... pensar,
é porque a gente fala que ele não é protagonista porque tem o De Bruyne e tem o Haaland na frente
dele. Essa lista dele, faz mais sentido a gente colocar o Bellingham, que parece mais velho que o Foden, mas é 4 anos, não é novo.
Né? O Bellingham tem 20 anos, cara. O problema é que o Bellingham parece que ele tem 28, né?
É,
ele tem
20 parece anos. Que ele vai fazer 30 anos,
moleque. Ele é o anos, Davi mano. Ao contrário, né? O Davi do BBB. O Davi, todo mundo acha que tem 28, tem 21. O Bellingham tem 20, parece que tem 30, pô.
Não, ele é igual o Davi, pô. Os dois têm 20, parece que tem 30.
Mas assim, posso te fazer uma pergunta? Será que o Mbappé não vai abaixar... o Bellingham tem agora, mas será que o Mbappé não vai abaixar um pouco esse protagonismo do Bellingham? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, sabia? Do Real.
Ah, é, né? No Real Madrid.
Sabe, assim, eu tenho medo do Mbappé. Um cara que eu acho que pode render muito, o Rodrigo. Mas o Rodrigo,
Rodrigo já falou sobre 22,
ele.
Né?
É, 22. Ele tem que sair do Real Madrid pra virar protagonista.
Tá, pode ser, pode ser. E assim, eu sou mais o Rodrigo do que o Yamal.
É, eu acho que vai ser um nível parecido.
Tá ligado? Eu sou mais o Rodrigo do que o Yamal, mano.
Não, tudo bem, você bota ele numa prateleira boa ali. Matheus assim, e tal, super subestimado é foda, pera aí.
Vocês aí do chat, são mais o Rodrigo ou o Yamal?
Matheus de azul até quando o Galo ganha, chupa seu filho da puta. Chupa seu filho da puta.
Mas aqui, é isso, ó. É que ele não
fala pode... Fala dele, caralho.
Ele não pode não aí, vir de azul de alguma maneira.
Caralho, né? Tomou dormindo, hein, Luciano?
Ele veio um pouquinho de cada. Ele...
Porra, foi tentar lacrar, toma o militante aí, ó. Foda-se.
Mas eu sou mais o Rodrigo também, né? Pelo amor de Deus.
Os caras estão falando que a mal vai ser no máximo o Bernardo Silva?
Pelo amor de Deus.
Pô, eu acho o Bernardo Silva muito bom.
O Carlos falou pode Rodrigo ser. Hoje, mas o Yamal vai ser maior, pô. Não acho que vai ser, não.
Cara, mano. Eu acho que pode ser. Tomou invertido, é isso, porra.
Rodrigo, por muito obrigado.
Ó, galera, esse não tô maluco. Esse Real da próxima temporada vai ser mal, hein? Hendrick, Vini, Beligol, Rodrigo. Vai ser. Mas a gente não sabe se o Rodrigo vai ficar ou o Vini vai ficar, né? O
Vini tem que ficar, né? Por mais que toda essa questão dos arrombados e daquele país tá do jeito que tá. E as coisas acontecendo, futebolisticamente ele tem que ficar.
É, ia ser muito legal.
Mas falando do El Clássico, né?
E a gente aí,
teve Caio? Um 3-2, Bellingham, pai do Barcelona. É, são três clássicos pro Bellingham e três vitórias do Real Madrid, é isso, né?
É isso.
Supercopa e os dois clássicos. O jogador
brasileiro com mais gols em El Clássico.
Isso que ele ainda vai jogar mais El Clássico
pra caralho. Passou Evaristo, né? De Macedo e Ronaldo com 6 gols, ele já tem 7 gols. Muito louco, hein?
Muito louco.
Muito louco.
Muito louco. E ele gosta. O que é louco é o Vini gosta muito de jogar o clássico. A
camisa linda do Bahia é essa, hein, Caião?
É legal, é maneiro. É. E o Vini gosta muito, assim. É que deve ser bom demais, né? Tu ser camisa 7 do Real Madrid e jogar um El Clássico. Deve ser muito maneiro, pô.
É, tem que ter o culhão pra resolver.
É, então, se você tem futebol e você acredita em você mesmo, deve ser muito foda, pô. Tu pegar assim, caralho, vou destruir nesse jogo aqui, independente do que seja, independente da oportunidade que eu tenha, se seja um pênalti decisivo, seja meter um hat-trick, a oportunidade que eu tiver, eu vou resolver contra esses caras, porque é
o clássico. E foi legal esse clássico, porque o Christian fez um
foi
gol.
Muito interessante, foi lá e cá o tempo inteiro. E... Né, o Barcelona ficando na frente do placar algumas vezes. Aí mas tomando... E isso que foi louco, né? O Barcelona se colocava à frente do placar e o Real Madrid respondia muito rápido. Respondeu muito rápido as duas vezes. Tanto no 1x1 quanto no 2x2.
Sim.
E Lucas Vázquez participando dos 3 gols, né? Fez o gol, assistência e sofreu o pênalti.
Sim.
Então foi o grande... Ele ganhou MVP, eu nem vi.
Quem?
É, o Lucas Vázquez.
Não
foi o Vini? Mas o Vini foi o melhor do mês,
né? Mas o Lucas Vázquez, ele é um puta coadjuvante, né?
Ele é um coringa
que aparece entrega de nada, ponta, de lateral, no meio de campo. Eu acho muito legal isso. É um cara que gosta muito do Real Madrid também. É, mas de uma maneira geral, o Real Madrid mais time, né? Tinha que ganhar esse jogo. É, ganhou, acabou com todas as mínimas chances que o Barcelona
ainda tinha. Acabou ali.
Real Madrid assim, vai ser campeão.
Eu já acreditava que já tinha acabado, mas levando em consideração que tinha um confronto direto, né?
E vamos falar uma puta temporada do Ancelotti, né? Mais uma.
E fora que...
Semifinalista da Champions e vai ganhar a La Liga.
Vai ganhar a Liga de novo, vai repetir o que fez em 2022. É, fora que na Espanha o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, de qualquer jeito, mesmo que o Real Madrid perca todos os jogos e o Barcelona ganhe e empata em pontos, o Real Madrid ganhou os dois El Clássicos. Então, passa no confronto direto, né? E aí a gente teve dois lances
que a rapaziada que não pode acontecer no futebol, né?
Ou não pode acontecer no
futebol.
Que é o, da linha.
Que não pode acontecer.
Os dois lances foram o penal no primeiro tempo e o gol também foi no primeiro tempo, né?
É.
Foi aos 30 e pouco. O penal... ele é tipo aquele do da Champions que teve do Neuer com o Saka. O famoso dá pra dar, dá pra não dar.
Sim.
Que é tipo, o cara fez o movimento de fazer a defesa, o jogador inteligentemente colocou a bola pra longe e foi
sim.
Pro contato dentro da área. Tá. E isso, e o juizão, pode, dependendo de onde ele tá, ele marca ou ele não marca.
Sim.
Né? Então, não achei absurdo, não achei, meu Deus, é o VAR Madrid, mas como eu falei no da Champions, que daria pra não marcar, que vocês estavam falando sim. Que era absurdo e que tinha que marcar e não sei o quê, dá pra não marcar, pô. Apesar de que pode marcar, é. É os dois. É. Eu não acho que é absurdo, tipo, nossa, não foi pênalti, foi muito absurdo ter marcado. Ou o mesmo contrário, nossa, foi pênalti, seria muito absurdo não ter marcado. Acho que é um pênalti que é aquele pênalti totalmente interpretativo do... O cara foi ao encontro do corpo ou não?
É o famoso, dá pra dar.
Dá pra dar e dá
pra
dar.
É isso, cara.
É, mas o outro lance é o Yamal, né? O jogo tá empatado. Ah. E aí vem um escanteio e o Yamal faz um... Teria feito um golaço, faz uma grande finalização, que a bola entra ou não no gol.
Então, eu vi os dois ângulos. Eu acho que não entrou.
Eu vi do ângulo da torcida também.
Eu acho que não entrou.
Na torcida parecia muito que entrou.
Mas aquele de dentro também parecia que muito entrou. Mas o do lado parecia que a bola, a projeção da bola era tipo um pouquinho assim na linha.
Mas o grande ponto é, irmão...
Como não tem essa tecnologia
caralho,
ainda?
Caralho, a tecnologia mais básica... Ih, bugou? Não bugou. Então... É a tecnologia mais básica que, não só passando na tela, a gente tem a goal line tecnologia desde 2014, mas é isso, é só desde 2014 ou já tinha antes disso?
Eu acho que é isso.
É no mínimo 10 anos, mano, de tecnologia que você tem. É, aqui no Brasil a gente tem, né, o relógio?
Aham,
uhum. Acho que tem. E precisa ter, cara. É o mínimo, assim, apesar de
é bem basicão,
ter acontecido erros, e aconteceu erros, e foi o que o presidente da liga, aquele doente lá, aquele problemático, resolveu colocar como justificativa pra não ter, tipo, ah, ocorrem erros.
Mas eu queria falar de um outro lance.
Qual lance?
Tu viu o pé do De Jong?
Não vi o pé do De Jong.
Tu não viu a dividida?
Não.
Que isso, Caio? A imagem viralizou no... Ih, rapaz, pera aí que saiu uma break news legal que a gente vai falar. Fala no Varsa que é... John Texton quebrou o cotovelo andando de skate.
Ah, normal, pô.
Não é normal. É.
Você não é skater, cara.
Nem ele, pelo visto. Ele é. Aqui, ó.
Caí, não.
Sofre entorse no tornozelo há menos de 2 meses. Olha o lance, a foto, tem uma foto. Aqui, ó. Olha o pé dele. Olha o pé dele. Puta que pariu.
Vamos ver. Vamos ver o pé dele.
Aí, ó.
Ai!
E tem a imagem, tem a foto do
frame. Foi o Fred Valverde isso?
Foi.
Sempre ele, né? O Uruguai é foda, né, mano?
Cadê a foto?
Eu acho que o Vasco cavou, mas assim, cavaram o pênalti.
Aqui. E
tá aí pra isso, né? Pra dar... Nossa! Parecendo o Michael Jackson.
Mostra aqui, Mores.
O que o Michael Jackson fazia pra dançar, né?
Ó, não sei se a galera viu essa imagem.
Não precisa não, tá de boa.
Não, sai aqui, ó.
É... Cara... Dito isso, esse jogo podia ter acontecido os dois, podia ter caído essa vitória pra ambos os lados, né? O fato de não ter a tecnologia da linha do gol é bizarro. Assim, ocorrem erros, ocorrem. Tipo, algumas temporadas atrás na Premier League, acho que uns 2 anos atrás, teve rebaixamento sendo resolvido porque teve gol que não foi marcado, que não vibrou o relógio, caralho. É, e que o VAR também, que poderia ter chamado, não chamou. Tudo bem. E aí, erros ocorrem. Mas, assim, você não pode ocorrer um erro. Você tendo a tecnologia, que todas as outras vezes o erro não ocorreu, é diferente de você não ter a tecnologia e dizer que, ah, nesse caso aqui agora, a gente não usa porque pode ocorrer um erro. E se a gente tivesse agora e ocorresse um erro? Porra, irmão, e se você tivesse e não ocorresse? Daria o mesmo resultado, né? Se desse um erro e você não ter, é o mesmo resultado de... Você não saber como que se foi gol ou não. Se você tem e não dá erro, você saberia, né?
Ô, Caio, entrou, não. Uma break que a CNN de Portugal acabou de dar aqui. Que o Ruben Amorim está viajando para o Reino Unido e tem uma reunião agendada com o Liverpool e o West Ham. Então, assim, ele realmente ainda é um candidato. Mas ele deve ir para a Inglaterra, provavelmente. E assim, merece também um time maior pelo trabalho que tá fazendo no esporte.
Não.
Vai ganhar talvez a segunda liga por isso, se o esporte não ganhar a vó.
E legal, mais um técnico... Se for pro West Ham, por exemplo, que pode deixar a liga mais competitiva, né?
Sim.
Pior que não ter é a desculpa da federação. Sim, não, a desculpa é absurdo. A desculpa de não quero ter porque acontece falhas. E aí a gente vê o Ter Stegen na saída falando de tipo, nossa, os caras geram tanto dinheiro e não tem dinheiro para as coisas mais importantes do jogo. É absurdo, assim, é absurdo. E os clubes, esse tipo de coisa, os clubes, principalmente Real Madrid e Barcelona, que são os times que são donos da liga, se não tem esses dois, essa liga não existe. Precisam sentar na mesa e assim, cara, vocês querem ser uma liga decente, vocês precisam ter todo tipo possível de tecnologia, né? E o mais louco é que eu vi até o Beckler falando, foi o Beckler ou foi a Tati, não lembro, mas que a tecnologia já tá lá, pô, porque no meio de semana, pra competições europeias é utilizar. Então, assim, óbvio que teria que ter em todos os estádios, mas o ponto é, não é que nem aqui, que a gente, entre vários pontos, ah, não, a gente não pode ter o impedimento de cima do Vasco, porque alguns estádios do Brasil não tão carinho, e não sei o quê, então...
É isso.
Então, acaba tendo essas mini polêmicas aí, mas acho que polêmicas normais de jogo, não teve nada absurdo, nada tipo que a gente já viu em outros jogos, não só é o clássico, mas outros clássicos na Europa, não achei nada absurdo de você falar, nossa, o juizão de fato aí muito ruim, o juizão meteu a mão, mas aí foram, assim, polêmicas que acontecem em jogos, vai.
Sim.
Tipo, ah, um pênalti que pode dar ou não dar. Esse lance aí da bola ter entrado ou não é ridículo. A falta da existência da tecnologia. Então, assim, a polêmica por ter entrado ou não na hora, eu acho que ela não existe no sentido de se tem a tecnologia, acabou, irmão.
Sim.
Falhando ou não, ter tecnologia, você tem esse respaldo. Não tendo, é como era o futebol antigamente, galera. O futebol... Você não lembra na Copa de 2010 que o... Que tem aquele... Quem contra a Alemanha? Itália ou a Inglaterra? É ou a Itália ou a Inglaterra que alguém chuta... Acho que é Inglaterra, que é o Lampa. É. Chuta a bola no Neuer, vai dentro... E aí logo na próxima, na Copa seguinte, tem a goal line technology por causa disso. A bola vai muito dentro, mas pinga pra fora, o Neuer pega como se nada e o jogo segue. Acontecia muito isso.
O Zidane.
A do Zidane foi gol.
É.
E foi marcado gol, mas vagabundo, o Buffon tentou meter esse louco de que não foi gol. Então, assim, não ter a tecnologia é bizarro e a desculpa pra não ter é mais bizarra ainda.
Aqui, ó.
O quê?
É, só porque eu vi um perfil do Liverpool falando sobre as opções dele, que eles acham que o Liverpool não tá atrás por questão de dinheiro, tá?
Entendi.
E aí uma outra parada é que o substituto do... Aí ele falou de uns nomes que poderiam ser porque estão bem no mercado. Michel do Girona, né? Que eu acho difícil. Botafogo, a gente não sabe. Uh-huh. De Zerbe do Brighton, Arne Slot do Feyenoord, Sebastian Hoeneß do Stuttgart e... Pra ele queria que fosse o Inzaghi. Mas todos esses ganham, eu acho que vão... O Inzaghi, por exemplo, ganha mais que o Rubem Amorim facilmente. Sim, sim, sim. Eu não sei se os outros...
questão de grana, né?
Eu não sei se talvez... Até o Brighton deve pagar mais pro Dzeko, uhum, talvez, do que verdade. O... Então, eu não sei como tá isso. O Liverpool, ele realmente tem um teto salarial. Ele dificilmente quebra esse teto. Ele, acho que ele, nos últimos 7, 8 anos, ele quebrou esse teto uma vez. Na verdade, ele chegou
ao topo...
ao topo desse teto. Por isso o Mariano ficou... Por isso verdade, o Firmino ficou também. Mas o topo desse teto foi o salário que eles aumentaram um pouco.
Depois de ter tirado os outros dois, tinha que manter, né?
E aí não tinha como. Então, só pra galera trazer aí. E, ô, Caião, e Premier League? Diga. Arsenal ganhou e Liverpool ganhou, né?
Ah, teve então, Premier League.
Jogaram a responsa no City. Só uma coisa da Premier League que eu achei interessante. O Arsenal e o City ganharam, ou o Arsenal e o Liverpool ganharam, e o Guardiola tava putaço por causa do estilo do jogo, né? Do calendário, quer dizer.
Entendi.
Que não vai dar pra jogar. Vai ter
jogo. Não jogaram no mesmo dia, entendi.
E amanhã já tem Arsenal e Chelsea.
Pela Premier League?
Prêmio a Premier League. Tem também Everton e Liverpool na quarta e Brighton e City na quinta. O destaque pra mim nessa rodada, o Caião, foi a vitória do Everton sobre Nottingham Forest. Everton ganhou de 2-0, abriu 5 pontos na briga para não cair, um jogo a menos. Então dificilmente o Everton, olha lá, dificilmente o Everton vai cair, um time centenário, time grande também, acho que vai conseguir se livrar da Premier League aos poucos.
Eu vi só os caras chorando, parecendo o John Textor, chorando.
Lutantal tomou de 5-1 do Brentford. Brentford também se livrou da zona de rebaixamento. Não cai, o Crystal Palace ganhou do West Ham, também não cai mais.
O Nottingham Forest falando que o VAR deles torceu pro Lutantal, e aí não quer deixar o Lutantal cair.
O Aston Villa ganhou mais uma. E segue ali, o Tottenham tem 2 jogos a menos e o Tottenham precisa ganhar esses 2 jogos pra entrar na briga. Senão vai pra Europa League.
Se ganha esses 2 jogos, ele...
Porque o Tottenham tá na Europa League já, pelo menos, O Newcastle tem 10 pontos a menos, dificilmente.
Não vai buscar.
Então, se ganhar e vai a 66, que eu acho difícil também ganhar esses 2 jogos, porque eu tava vendo aqui, ó, olha a parada do Tottenham. O Tottenham tem uma sequência, pelo menos quando eu tinha visto anteriormente, difícil. Agora pega o Arsenal no domingo, clássico, tem que ganhar. E depois, olha o Tottenham. Arsenal no domingo, Chelsea na quinta, Liverpool depois, aí Burnley e City.
Pega os três. Eu sabia que pegava os três ainda.
Dificilmente vai chegar. O Tottenham
vai definir quem vai ser campeão, pô. Vocês que falam que o Tottenham não participa da briga pelo título, participa sim, vai definir qual dos três times será campeão.
Fato.
Tá bom por hoje, né? Mais tarde estaremos aqui com o Várzea Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro e tudo o que aconteceu nesse fim de semana. Tá bom? Um beijo pra vocês
tchau,
aí.
Tchau.
E até daqui a pouco.